Bem, senhoras deputadas e senhores deputados, eu penso que temos todos os grupos parlamentares presentes, com exceção do Bloco de Esquerda, e temos quase quórum, poderíamos ir avançando na ata e nas informações, porque temos um quarto de hora até vir a primeira audiência e, portanto, temos aqui uma petição da apresentação. Portanto, no período das informações, dizer que o Sr. Ministro da Saúde estava previsto, tínhamos sugerido a data do dia 20 de março, dentro daquelas audições que são ao abrigo do regimento, e ele, como está fora, sugere aqui se pode ser o dia 3 de abril, pronto, ou seja, daqui a 3 semanas, não é? Portanto, passa de 20 para 3. Sr. Deputado Manuel Pizarro.
Sr. Presidente, eu tenho natural consideração pelas questões da agenda dos ministros, que eu sei bem que são de grande complexidade. Mas a verdade é que isto andamos sempre de adiamento em adiamento, por isso não vale a pena fazer uma previsão das datas destas audições, que são definidas com meses e meses de antecedência e que também têm que ser relevantes do ponto de vista da agenda do Sr. Ministro. Não podem ser irrelevantes. Eu considero, no Grupo Parlamentar de Partido Socialista, não vê problema nenhum no adiamento para a semana seguinte, que é 27.
Senhor Deputado Manuel, ele está fora do país. Sim, sim. Na semana de 20 e 27 ele está fora, esses dois dias. Portanto, a data que lhe mais convém é dia 3. Mas eu penso que também não será nada deste mundo, porque, Sr. Deputado Manuel Pizarro, eu também presidi algumas comissões e Vossas Excelências também tiveram que adiar, eu adiei.
Sr. Presidente, eu procurei informar-me exatamente para poder responder a este tipo de intervenções que já são costumeiras, sempre a aproveitar uma oportunidade. O Sr. Ministro, não sei onde é que foi a confusão, mas julgava que a audição era dia 13. Entretanto, informaram que a audição era dia 20 e na Conferência de Líderes ficou marcada 13. Na Conferência de Líderes ficou marcada 13. E ele julgava que era a 13, vinha cá a 13. Entretanto, foi informado pela Comissão, que passou para dia 20. Dia 20, eu informei-me, ele está na Arábia Saudita, julgo eu, numa iniciativa governamental, portanto, perfeitamente justificada. E o único adiamento que eu conheço que ele solicita é então passar para dia 3 de abril. Portanto, o Sr. Deputado falava em consecutivos adiamentos, só conheço esse. Só foi pedido esse.
Sr. Deputado, não é apesar.
Da nossa parte, estamos de acordo.
Eu penso que questões de Estado se levantam, está na Arábia Saudita, portanto.
Mas também está no estrangeiro no dia 27? Essa é que é a minha dúvida. Eu no dia 20 já estou conformado com essa explicação. Conformado, não. Aceito essa explicação de bom grado. A minha dúvida é saber porque é que não pode ser na semana imediatamente a seguir. Se o Sr. Ministro está fora também essa semana, está o assunto resolvido, é a mesma explicação, não há nada mais a debater. Se não pode no dia 27, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista sugere que a audição se faça na tarde do dia 26, se for um problema do dia 27.
Faz favor,
Sr. Presidente, a Conferência de Líderes marcou para dia 13, o Sr. Ministro estava pronto para vir dia 13, que é bastante mais cedo que aquilo que o Sr. Deputado PS refere. Portanto, houve aqui, não sei o que é que aconteceu, também não dou grande relevância a isso. O Sr. Ministro parece estar disponível para vir dia 3 de abril, portanto nós apoiamos essa solução e estamos de acordo.
Bem, o Sr. Ministro, certamente, que se pudesse no dia 27, teria vindo cá no dia 27. Ele, quando sugere o dia 3, é porque nem no dia 20, que foi a data sugerida, aprovada pela Comissão, que foi o ofício que seguiu logo em setembro, no início, que sugerimos a data de 20 de março e 26 de junho, foram as datas sugeridas na altura, aprovadas aqui na Comissão, e uma vez que ele não pode no dia 20, se para não vir no dia 27 é porque também não está cá, porque senão tenho a certeza absoluta que ele viria. Aliás, o Sr. Ministro, nestas matérias, costuma sempre vir quando é solicitado.
Não, como é evidente, não é a respeito desta questão que nós vamos arranjar nenhum problema. Embora eu note já aí uma outra contradição. O Sr. Deputado Miguel Santos informou que estava decidido que a data era dia 13. O Sr. Presidente informou que o Sr. Ministro recebeu um ofício há não sei quantos meses a dizer que a data era dia 20. Bem, eu acho é que é bom que haja total clareza neste assunto. Aparentemente o Sr. Ministro sabe há uns meses, eu vou pedir, há uns meses que sabe que a data proposta é dia 20. Eu acho que nestas coisas tem que haver. Fora isso, eu não vou pôr problema nenhum. O Sr. Ministro não pode estar o assunto arrumado. Agora, aparentemente, o Sr. Ministro sabe que é dia 20. Já há bastante tempo, desde o dia, não sei quantos de setembro, dizem os serviços da Comissão, a não ser que lá no gabinete do Ministro lhe tenham perdido a carta que a Comissão mandou. Acho duvidoso. Pá.
acho isto insuportável, de facto, ouvir este tipo de intervenções. O adjetivo é escolhido com cuidado. É, de facto, insuportável ouvir este tipo de intervenções. E não vou dizer mais comentários. A data dia 20 era indicativa, consta lá. Portanto, está disponível para vir dia 3 de abril. Eu não, quer dizer, eu só vejo o seu deputado Manuel Pizarro com estas preocupações estratosféricas. Nós demos o acordo para o dia 3 de abril e julgamos que está tudo muitíssimo bem. Muito obrigado.
Vamos encerrar este assunto. Portanto, comunico, no dia 3 de abril teremos cá o Sr. Ministro. Pois, vocês ficam... Ó, senhores deputados, eu peço desculpa. Eu peço desculpa. Senhores deputados, eu peço, por favor, francamente. Não, eu encerro a reunião. Se persistem nisto, eu encerro a reunião. Não, é que eu encerro a reunião. Estamos numa comissão parlamentar de saúde. Fica dia 3, só para referir mais uma vez que, conforme têm conhecimento, no dia 13, portanto hoje 8 dias, há uma reunião conjunta com a Comissão de Economia no auditório do Edifício Novo para ser apresentado o estudo do Cluster de Portugal, que vem fazer a apresentação ao auditório. As duas reuniões em conjunto. Depois, os senhores presidentes de comissão se entenderão sobre a grelha que será adotada. Ponto 2, aprovação e votação da ata número 81. Alguma observação? Se não há, está aprovada. Senhor deputado Miguel Santos, tenha para apresentar o processo, a petição pelo acesso de qualidade aos medicamentos quando são necessários ao normal funcionamento das farmácias. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, é uma petição em que o primeiro peticionário que vem identificado é a Associação Portuguesa de Estudantes de Farmácia, se bem que existem outras associações promotoras da petição que recolheu o número de 324.463 assinaturas. Essas associações... É, para além da já identificada, a Associação Portuguesa dos Jovens Farmacêuticos, a Associação Nacional de Farmácias e o Sindicato Nacional de Farmacêuticos. A petição deu entrada na Assembleia a 7 de novembro de 2012. Os peticionários manifestam-se pelo acesso de qualidade dos medicamentos e condições necessárias ao normal funcionamento das farmácias, reúne os requisitos formais, naturalmente. E pelo número de assinaturas será apreciada em plenário da Assembleia. O objeto é a alegação de existir uma crise profunda da farmácia portuguesa, a qual suscita a preocupação dos portugueses com a sustentabilidade das farmácias, que está a pôr em causa o acesso dos cidadãos aos medicamentos. Solicitam à Assembleia que, no âmbito das suas competências relativas, enquanto órgão representativo de todos os portugueses, tome as medidas adequadas para que os portugueses tenham acesso de qualidade aos medicamentos e para que as farmácias disponham das condições necessárias ao seu normal funcionamento. Eu junto também a nota da admissibilidade no que diz respeito à análise da petição. A Comissão, naturalmente, teve a iniciativa de solicitar a estas associações enquadradoras que se disponibilizassem para uma audição parlamentar, que ocorreu no passado dia 30 de janeiro. A audição, para além de mim enquanto relator, teve também a participação do seu deputado Cristóvão Ribeiro, do PSD, e na audição estiveram presentes as associações enquadradoras da petição, à exceção do Sindicato Nacional dos Farmacêuticos. O relatório faz aqui um brevíssimo resumo, elaborado pelos serviços, que eu agradeço, sobre o que foi referido nessa audição. Entretanto, o Sr. Ministro da Saúde também já deu uma resposta à petição, e a resposta está aqui enquadrada também na petição. Eu não manifesto opinião e concluo, então, nos termos formais e normais, que seja enviado para a Sra. Presidente, para agendamento de discussão em plenário, que seja enviado também ao Sr. Ministro da Saúde, naturalmente, e depois de apreciado em plenário, que seja arquivado com conhecimento aos peticionários, reservando os partidos para as iniciativas que entenderem posteriores. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Santos. Senhores deputados, muito obrigado pelo Felicito pelo trabalho que realizou. Algum dos seus deputados quer intervir? Sr. Deputado Manuel Pizarro.
Muito bem, Sr. Presidente, apenas para cumprimentar o relator e para dizer que se trata de uma petição com um enorme relevo, quanto mais não seja pelo número absolutamente inusitado das pessoas que a subscrevem, e que corresponde, de facto, a uma situação para a qual eu julgo que todos os grupos parlamentares têm sido alertados por vários representantes das farmácias. Amanhã mesmo vai decorrer aqui da parte da tarde uma audição promovida pelo Sr. Presidente da Comissão com um grupo de farmacêuticos que se dirigiu a esta Comissão. No mesmo sentido, há uma situação gravíssima nas farmácias portuguesas, ao qual urge dar resposta. Eu julgo que esta petição que vem nesse sentido e depois receberá naturalmente os contributos de todos os partidos no debate parlamentar.
Sr. Deputado Carlos Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os presentes, cumprimentar o relator pelo relatório que aqui apresentou. De facto, a temática que deu origem a esta petição é uma temática que preocupa o grupo parlamentar do Partido Comunista Português, pese embora nós considerarmos que a diminuição do custo de medicamentos para o utente deve permanecer, deve ser um desígnio que devemos prosseguir. No entanto, também temos demonstrado que devem ser encontradas soluções no sentido de comatar as dificuldades que as farmácias têm vindo a passar, porque efetivamente têm sido vários os relatos que nos têm chegado, inclusivamente vários pedidos de audiências que nos têm sido feitos sobre esta matéria. E, portanto, julgo que na altura, na discussão em plenário, deveremos apresentar medidas e tendentes, efetivamente, a ultrapassar estas dificuldades que estão, sobretudo, a ser muito prementes no interior, criando ou podendo vir a criar dificuldades imensas às populações do interior do país que vêm-se privadas de um recurso que é imprescindível para a saúde e para o Serviço Nacional de Saúde.
Sr. Deputado Sérgio Paliva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para, enfim, felicitar o Sr. Deputado Miguel Santos pelo seu relatório e dizer que o CDS acompanha também esta problemática com a maior atenção. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senhoras deputadas, senhores deputados, uma vez apresentado, felicito mais uma vez o relator, o deputado Miguel Santos. Passaríamos agora à votação. E quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade, os serviços farão encaminhar agora para a senhora Presidente para agendamento. Temos agora o ponto 4, discussão e votação do relatório final da petição, que requerem o planeamento integrado da formação de medicina. Deputado Manuel Pizarro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta petição é liderada pela Associação Nacional de Estudantes de Medicina, cuja participação, aliás, nesta reunião da Comissão eu aqui saúdo. Recolheu cerca de 7.000 assinaturas, 6.877 assinaturas, e, portanto, do ponto de vista formal, todas estão preenchidas todas as condições adequadas para o seu debate no plenário da Assembleia da República. A petição, basicamente, reclama que a formação em medicina é um processo contínuo e integrado, que se tem início, naturalmente, pela formação pré-graduada, que tem que ser assegurada com a qualidade adequada, mas que só está concluída no final da formação pós-graduada, isto é, quando cada um dos recém-diplomados finaliza um processo tutelado de formação pós-graduada. Nesse sentido, a petição chama a atenção para as dificuldades, quer na formação pré-graduada, em que supostamente, de acordo com aquilo que reclamam os peticionantes, o número de alunos nas diferentes faculdades de medicina excedeu já a capacidade adequada de formação dessas faculdades de medicina, quer às dificuldades ainda maiores na formação pós-graduada, onde existe o risco efetivo de, a partir do próximo ano, não existir vaga no internato da especialidade para todos os recém-diplomados em medicina. Por último, a petição reclama também que a formação dos médicos seja feita de acordo com as necessidades previsionais do país. Os peticionários foram ouvidos, como está prescrito nas disposições legais para uma petição com este número de assinaturas, e foi feito, eu entendi, dirigir quer às diferentes escolas médicas, quer à Ordem dos Médicos, quer ao Ministério da Saúde, a petição para obter os seus comentários. Por surpresa minha, das 8 escolas médicas, só 4 é que responderam. eu julguei que este era um tema que suscitaria um comentário óbvio de cada uma das escolas médicas. Das quatro que responderam, duas das faculdades, a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e o Instituto de Biomédicas, admitiram que estão hoje com um número de alunos superior à sua capacidade formativa adequada, sobretudo no ciclo clínico. Para aqueles que não estão envolvidos na matéria da formação médica, a formação médica divide-se em dois ciclos, um ciclo pré-clínico, digamos, de base científica, e um ciclo clínico de contacto com os de formação em contos doentes. Nesse ciclo clínico, quer estas duas faculdades do Porto consideram que o número atual de alunos é excessivo em relação à capacidade de assegurar qualidade na formação dos novos médicos e até de assegurar um funcionamento hospitalar que respeite de forma adequada a privacidade e o conforto dos doentes que estão internados. Ao contrário, a Universidade do Minho chamou a atenção para que é hoje a escola pública que recebe menos alunos de medicina em cada ano, que foi sempre muito exigente nesse critério e que considera que nesse âmbito continua a manter, com o atual número de escolas, mantém capacidade formativa adequada. A Faculdade de Medicina de Coimbra manifestou apenas genericamente o acordo com o objeto da petição, sem se pronunciar em detalhe sobre as condições em que hoje está a ser realizada a formação dos futuros médicos nessa universidade. As duas escolas de Lisboa, a Escola da Beira Interior e a Escola do Algarve, não se pronunciaram, portanto não é possível ter a opinião deles sobre o que se passou. O Ministério da Saúde foi ontem a entidade que se pronunciou, diz que está, de facto, muito preocupado com esta situação e que está também a analisar a questão. Tem, aliás, um grupo de trabalho nomeado que está a analisar a questão, mas considerando que, como conclusão adquirida, que existe hoje um número excessivo de alunos de medicina em relação às capacidades de formação das faculdades e, sobretudo, em relação à capacidade de formação pós-graduada no final da conclusão do curso. Grande surpresa minha, a Ordem dos Médicos também não se pronunciou. Eu apenas evidencio isto porque, para mim, foi estranho que um tão grande número de entidades não se tenham pronunciado sobre um tema que é, aparentemente, um tema central para o país e, sobretudo, para estas instituições envolvidas. Dito isto, a minha opinião enquanto relator, porque não me eximi de a exprimir, porque, enfim, é um assunto sobre o qual eu tenho uma intervenção pública muito conhecida, é a seguinte: eu acho que é evidente que três das questões que os peticionantes reclamam parecem-me inquestionáveis e parecem-me que têm que receber da parte do Poder Público, e seguramente a Assembleia da República também terá aqui uma intervenção junto do Governo para que isto aconteça, têm que receber uma resposta clara. É evidente que não podem ser admitidos alunos para além daquilo que é a capacidade adequada das escolas de ensino superior de os formarem, e se isso está a acontecer, isso merece uma correção. Há um dos aspectos que na admissão de alunos para as faculdades de medicina, há dois contingentes gerais e vários contingentes especiais. Os contingentes especiais são de pequeno número. Nos dois contingentes gerais, um deles foi adotado em 2007 pelo anterior governo do Partido Socialista, que é um contingente de 15% de vagas para alunos que já tenham outra licenciatura na área das ciências. Talvez, passados 5 ou 6 anos, seja uma altura de fazer uma reflexão sobre a relevância ou não de manter esse contingente, e a alteração desse contingente ou a supressão desse contingente seria, porventura, uma das formas de, no imediato, intervir sobre o número de escolas das faculdades de medicina sem causar uma limitação do acesso aos jovens que, terminando o ensino secundário, têm legitimamente a aspiração de poder frequentar o curso de medicina. Eu acho que é um dos caminhos que está em aberto. 15% é, apesar de tudo, uma percentagem significativa das vagas. A segunda questão, que estão relacionadas, tem a ver com o facto da formação em medicina ser um processo contínuo e de ser necessário assegurar formação pós-graduada. De facto, as regras comunitárias dizem que um indivíduo só pode exercer medicina se tiver 3 anos de formação profissionalizante tutelada. O que, mesmo aceitando-se que o último ano do curso pode, em alguns casos, ser aceito como um desses 3 anos, 3 anos de formação pós-graduada tutelada, o que está nas regras comunitárias para que um indivíduo seja reconhecido como médico noutro país da União Europeia. O que significa que tem que haver um enorme esforço que tem que ser empreendido desde já em cooperação entre a Ordem dos Médicos e o Ministério da Saúde para encontrar espaços de formação para estes recém-diplomados, sobre o risco de um indivíduo ter um curso de medicina, um mestrado integrado ou a licenciatura, e isso não lhe servir para rigorosamente nada se não for assegurada a formação pós-graduada. E, portanto, este assunto precisa de uma resposta no imediato, porque o risco de, aparentemente, a fazer fé nas declarações públicas, quer do Ministério da Saúde, quer da Ordem dos Médicos, esse risco existe já no ano de 2020. 2014, não é? Nos novos admitidos do ano 2014 pode haver alguns que ficam excluídos. Tem que haver uma solução que permita acomodar isto, com a chamada atenção que até agora o número de vagas que tem sido possível para a formação pós-graduada andará entre as 1.400 e as 1.600, e que se prevê, eu divulgo estes números, que se prevê que a partir de 2015 o número de vagas necessárias anda em torno das 2.000. Esta diferença tem que ser acomodada de alguma forma, isto é, mesmo que seja hoje corrigido a partir de 2014, no final de 2013, as entradas nas faculdades de medicina, esse problema vai-se colocar durante alguns anos e merece uma grande atenção. Devo dizer que, se acompanho inteiramente o objeto da petição nestas três questões, não acompanho nada na questão da formação de médicos para uma suposta necessidade previsional do país. Para já aí ia perguntar porque é que isso se faz nos médicos e não se faz em mais nenhuma área. Não me parece que seja esse o argumento relevante. Depois, o país tem por resolver ainda problemas sobre carência de médicos, ainda não estão inteiramente resolvidos. Se nós vimos os estudos mais recentes, mais de metade dos médicos portugueses têm mais de 50 anos. É verdade que o país parece ter um número adequado de médicos no rastro da sua população, mas mais de metade desses médicos têm mais de 50 anos. Em algumas especialidades no Serviço Nacional de Saúde, por exemplo, em Medicina Geral e Familiar, mais de 75% dos médicos têm mais de 50 anos. Portanto, este, eu julgo que nós ainda não estamos numa fase de poder acentuar com clareza que existe um excesso de médicos no país. E depois a verdade é esta, é que se formarmos médicos para as necessidades provisionais, isso depois significa que os médicos estão proibidos de ir para outro país ou de exercer em outro sítio, se o desejarem, porque a conclusão lógica é se o fazermos, depois temos que lhes colocar uma canga que os obriga a permanecer ao serviço do país, senão lá vai a adequação entre a formação e as necessidades provisionais. No entanto, eu julgo que o facto de eu ter esta discordância em relação à questão das necessidades provisionais não me limita na enorme valorização das outras questões que colocam, qualidade do ensino pré-graduado, disponibilidade para a formação pós-graduada, que nesta área é absolutamente obrigatória e que acho que necessitam de uma intervenção do Parlamento. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Pizarro, pela apresentação do seu relatório. PSD, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Deputado Relator pelo trabalho realizado, cumprimento os profissionais aqui presentes e tomo boa nota das suas preocupações, Sr. Deputado, com o futuro da educação médica e da qualidade do futuro do Serviço Nacional de Saúde, aqui manifestado pela ANEMA, em que alertam para um problema que se vem a manifestar desde há alguns anos sobre o problema mesmo futuro da educação médica. O PSD votará favoravelmente este parecer, deixando, no entanto, para o debate em plenário o aprofundamento da nossa opinião. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputada Graça Mota. Deputada Teresa Queiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Deputado Manuel Pizarro, em nome do CDS gostaria de saudar o Sr. Deputado pelo, e isto, não tome isto como uma felicitação meramente formal, mas é substancial, porque de facto não se limitou a fazer um levantamento das pretensões enunciadas na petição pelos peticionários, e que eu aproveito para saudar, mas de facto enquadrou as reivindicações numa política de saúde nesta área mais ampla, ainda por cima, enfim, sendo conhecedor da matéria. O CDS está atento a esta matéria há bastante tempo, continuaremos a estar. Reservamos a nossa posição para a discussão quando o plenário, mas não podemos deixar de o felicitar pela forma escrutinada com que encarou esta petição, mesmo nas partes em que discorda dela, e portanto felicitá-lo muito vivamente. Era isto, Sr. Presidente.
Obrigado, deputada Teresa Queiro. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Deputado Relator Manuel Pizarro pelo trabalho desenvolvido, pela profundidade e a exaustão do relatório, que julgo que é uma questão também importante, que teve o cuidado de enquadrar das diligências efetuadas de facto também têm que ser de relevar, não é? O facto de ter contactado as escolas e vários envolvidos parece-me ser de relevo importante. Dizer que o PCP sempre acompanhou esta problemática da formação de médicos e dizer que muitas das dificuldades decorrentes da formação na componente mais prática e profissionalizante decorrem efetivamente das políticas que o governo tem, dos governos, os sucessivos governos têm feito, nomeadamente que têm retirado do Sistema Nacional de Saúde imensos médicos que estariam disponíveis para fazer o acompanhamento e que não estão. E, portanto, que dificulta efetivamente a assunção dessas responsabilidades e a persecução desta problemática. Relativamente a um pronunciamento mais aturado e aprofundado sobre esta problemática, tomá-lo-íamos na discussão, quando da discussão em plenário desta petição.
Muito obrigado. Sr. Deputado Manuel Pizarro, quer desamarar alguma coisa?
Sr. Presidente, acho que as coisas estão claras. Quero apenas agradecer as referências que foram feitas pelos seus deputados dos diferentes partidos.
Obrigado. Vamos passar então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovada por unanimidade. A nossa audição com o Dr. Trezo, da ARS Centro, ele está a chegar, portanto já vem diretamente da porta para aqui, portanto nem vamos fazer intervalo, seguimos já, se não se importam. Se tiverem outros assuntos para colocar, façam favor. É o ponto seguinte.